O quê? 10 Rangers vermelhos?
E aí? O que, que a gente tá esperando?
É hora da ação!
Hora de voar! Dragão Zord! Mastodonte!
Pterodáctilo!
Triceratops!
Gigante de sabre!
Tiranossauro!
Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda!
Conseguindo manter uma frequência.
A nossa frequência está sendo Condá.
É, a gente está gravando direto da Arena Condá. Condá a gente grava. Nosso assunto de hoje, a gente estava pensando aqui e o João sugeriu: ó, Isaac, ó, magnânimo, por que não falamos um pouco sobre duelos? Duelos entre equipes, entre rangers, entre monstros, entre exércitos, entre robôs. Mas tá aí, João, você que dá essa ideia maravilhosa, chuta, puxa seu primeiro duelo aí, por favor.
Então, senhor. Primeiro confronto que eu pensei assim, cara, foi Tommy Ranger Verde com o Tommy Ranger Zé Vermelho.
É isso mesmo. Essa seria é perto que seria desconsiderado, João, porque ele já começou com o fanboyzíssimo no primeiro minuto do podcast.
Não, não é isso.
O meu Ranger favorito é o Andros, que é o melhor Ranger de todos.
Ah, continua, João, que é um senhorzinho aí que entra metendo no assunto. Vai, pode continuar.
Então, esse é o primeiro combate que eu quero jogar pra mesa.
Então, eu tenho a sensação que os poderes Zell são a nada dos poderes que o Zord já deu, ao meu ver, tá? Primeiro que ele não foi destruído de um começo.
E o segundo é que o Zord não deu esses poderes pra ele, eles foram buscar.
Entendeu? Eu tava não certo, pelo que estou errado. É, e assim, na boa, por mais que o Ranger Verde seja o meu Ranger favorito, aqui é Ranger Verde, tá? O nome do mal, tá? Aqui, em frente de famílias brasileiras. Eu acredito que ele não dá dentro com o Zell Ranger 5 vermelho, não.
Eu concordo. Primeiro porque eu acho que o Ranger Verde ele é uma grande falácia do universo Power Rangers. Todo mundo fala que ele é foda, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz e acontece. E no fim das contas, nunca fez nada assim, absurdo de poder assim. Só uma olhada do mal mesmo, aí você fala mal do mal.
É, ele vira do mal, os caras quebram geral, aí quando vira do bem, vira um bosta.
Sim, sempre assim. Então, eu acho que ia ser bem difícil, não ia ser uma coisa fácil, mas eu não acredito que o Verde ia conseguir.
Calma, antes de você concluir, eu quero só repetir sua frase. É bem difícil, eu acredito que não seja fácil. Eu gostei muito dessa frase. Pode continuar. Vai lá.
Não, mas porque, tipo, tecnicamente a gente já meio que viu esse confronto. Tecnicamente.
Não viu esse confronto?
Eu disse tecnicamente, caralho.
Ah, tecnicamente aonde, Vanessa?
Ai, Jesus Cristo.
Não, mas eu concordo com o Isaac. Quem enfrenta o Ranger 5...
Tá, mas era o Tommy enfrentando as versões dele.
Não, faz sentido o que a Vanessa falou. Isaac, a gente
não
tá...
Não faz não.
É que o Verde, na verdade, é o que o João já falou. Ele tem essa, vamos dizer assim, marra, que ele é fortão, mas, tipo, desculpa, ele é um bosta.
O Ranger Verde é a eterna promessa, né? Não, porque ele é foda. Quando ele aparecer, vai ser foda.
Então, ele aparece, daí tá, ele... Desce o cacete nos Rangers, dá 3 episódios e ele, tipo, vira um bosta.
Ele é tipo Shiryu, então.
Já que a gente falou que o Ranger Verde é um eterno bostão, quem venceria, então, entre Ranger Branco contra Zé Ranger 5?
Eu acho que daria empate. Zordon deu o poder extra pra ele virar o Ranger Branco, criou lá uma nova moeda do poder, que ninguém sabe como ele criou a moeda do poder, por aí vai. Ele tirou... Do bolso, ah, tem uma moeda aí, você toma. Então eu vejo que um up no Tommy, ele ficou realmente muito mais poderoso que todos os outros. Né? E o vermelho do Zell, por ter uma energia ligada completamente à força vital, podemos dizer assim, se eu não estiver errado, se eu tiver corrigido agora.
Na verdade é derivado do próprio fragmento do cristal Zell. Você está confundindo com a dinopedra pedindo pro mapa. Mas eu concordo, cara. O Ranger branco teria muito mais condições de enfrentar o vermelho, porque o Zordon fala que ele é muito mais poderoso que o verde. Principalmente na época do poder Jet lá. Mesmo com aquela roupa tipo o clã dele.
Então vamos entender. No primeiro duelo, a gente deu a vitória pro Zé Ranger 5 vermelho. No segundo duelo, a gente deu a vitória pro Zé Ranger 5 vermelho. Procede?
Não, não. O segundo duelo foi empate.
Animal.
Pra Vanessa só.
Não, o Anderson votou no branco também, sua mula.
It's time!
Vamos ao terceiro duelo, Vanessa. Quem você escolhe pra esse terceiro duelo?
Então, é que eu tinha colocado, tipo, o Alex e o Wes.
Esse é um duelo um tanto quanto complicado.
É difícil, mas eu vou ficar com o Wes. Porque eu assisti de novo a temporada e o Alex é muito pau no cu.
Eu acho o Alex pau no cu pra caralho também. Porém, eu votaria no Alex.
Porque ele tem mais experiência.
Experiência e treinamento militar. Por melhor que o Wes seja... nesse caso, experiência e treinamento específico para combate com mutante deve contar bem mais. Fora que o Alex deve conhecer o traje muito melhor que o Wes vai conhecer por qualquer período da vida dele.
Obviamente.
E aí, Isaac e Anderson, qual é o voto de vocês? Até agora tá empatado.
Eu prefiro não opinar.
Nós temos a nossa Glória Pérez.
Exatamente.
Glória
Pérez.
Isaac, seu voto de Minerva.
Então, amiguinhos, eu fico com o Alex por um simples motivo. O Wes, ele vai evoluindo e o Alex tá pronto. É simples assim.
Peraí, deixa eu pensei num negócio aqui. Eu acho que o Wes ganha.
Por quê?
Porque ele termina com a Jenna.
Não necessariamente.
Então, eu acho que o fator Jenna é muito mais importante que qualquer outra coisa.
Sacanagem.
É. Mas eu acho que a Jane bate nele em casa, hein?
Não.
Oh, mas eu apanharia amarradão, velho.
É, passou vergonha.
Eu brinco aqui em casa, acho que a Vanessa e o Anderson vão saber. É tipo o casamento da Grande Barda com o Senhor Milagre.
Realmente, eu não vou saber, não. Foi.
Eu tô imaginando a cena.
O quarto duelo, quem vai escolher é o nosso amigo Anderson. Isso mesmo, o Anderson.
Bem, depois de vocês estão, assim, muito num padrão, muito simples, eu quero botar uma coisa mais, vamos dizer, um nível acima. Eu quero saber da batalha que seja Alpha Team contra o Máscara de Rider. Quem é ganhar a batalha?
Aí não dá. Tá bom,
eu ia ganhar, mas quem ia perder seria todo mundo que assistisse essa merda.
Concordo plenamente.
Porque o Máscara de Rider, ele é tipo um Alpha piorado. E o Alpha 5, como é que eu vou explicar? O meu celular, ele tem tecla. Ele derrotaria o Alpha na porrada. Cara, não precisa argumentar. O Alpha apanharia pra um A50.
Ué, é um Galaxy Young bateria no Alpha.
Vocês estão se esquecendo que o Alpha tem uma bomba muito poderosa dentro dele que ele pode usar pra explodir o inimigo, morre os dois.
Que se exploda, Alpha, que se exploda. Máscara de Rider. O Alpha perde pro Galaxy N, que é o pior celular já feito na história do celular. Máscara de Rider Named.
Você sabe. Olha, eu torço pro final do confronto vocês que o Anderson escolheu, porque eu quero muito ver o Alpha explodindo. O Máscara de Rider eu não me importo, porque ele é completamente irrelevante, cara.
It's time!
Então vamos lá, numa batalha assim aleatória, a gente já tá botando gente aleatória mesmo. Quem ganharia? O Rock e o Carter.
Ai.
O banquinho que tiver da sala ganha. O Carter, ele é um personagem bosta. É. Só que Lightspeed é tão ruim, mas tão ruim, que ele sobressai ali no meio. Não porque ele é bom, porque ele é um bostão. Mas ele ainda tem uma coisa que a gente pode chamar de personalidade. O Rock não. O Rock é um bucha do caramba. O Rock é um cara tão rebaixado, mas tão rebaixado, que ele era o vermelho e caiu pra quarto em comando. E depois foi substituído por uma criança, cara. O Rock é o maior zero esquerda da história da franquia.
Você só abriu outra tia aqui. Que personagem é bom no Speed Rascal?
Eu gosto do Ryan, apesar de ser zero.
A Dana.
É a Dana, pode crer. A Dana
Maria. queijo no seu coração.
E é, pode que a dama é boa mesmo.
It's time!
Bom, já que a gente tá decaindo o nível, eu vou pra uma aqui que vai ser.
Ai, vai ser
um massacre, mas eu acho que vocês vão entender. Book School versus Max e Dani.
Puta que.
Book School.
Eu queria muito ver essa luta, só pra ver o Book enfiar a porrada. Pra que ele falar, nunca desisto, o Book desceu o cacete nele. Mas se vocês pararem pra pensar, naquele episódio final do No Espaço, eles enfiam porrada em Piranha Tron, naqueles bichos cinzentos lá da Astronema. Uhum. Só não daquela merda.
Quantrons.
Quantrons desse bicho tinham lá?
Não sei, mas é só apertar Ctrl D que eles vão embora.
Puta que bosta. Piadas ruins, vocês são Marquês.
Não, mas vamos analisar isso friamente. Tem dois humanos que enfiam uma porrada em bichos que teoricamente têm força relativamente maior do que a de um humano comum. E temos o Daniel Max, né?
É. O Danny, ele tem uma força além do ser humano normal.
Isaac, ele só é gordo. É só isso.
Bom, a gente já sabe quem que ganhou nessa batalha. E agora?
Nessa batalha não, nesse massacre.
Não, mas você tem que saber a opinião do Anderson, o diferentão em cima do muro.
É.
E você, Anderson, o que achou? Quem você acha que ganharia?
Eu não sei porque eu não me lembro dessas duas, não.
Desculpa, gente, pedi pro Anderson dar opinião. Vai, Vanessa, diga pra mim o seu próximo duelo, que eu tô na dúvida se é o quinto ou o sexto.
Eu acho que é a quinta, não sei, não é.
Então vá.
Eu coloquei a equipe de Time Force versus a equipe SPD.
Boa, eu já tenho minha opinião.
Uma dúvida, o modo SWAT entra?
Sabe que eu nem pensei em colocar o modo SWAT na história?
Porque o modo SWAT não tem força do tempo que segura.
Não, mas tem o. Você tem o modo galinha de fogo lá do Wes.
Quais seriam os confrontos? Tipo, o. Porque eu acho que o Wes quebraria o Jack na porrada.
Eu acho que não.
Cara, o Jack é muito bom da mole, cara.
Pô, cara, acho... não. Você tá sendo muito superficial com o Jack, cara. Eu acho que você particularmente tá errado. Eu já falei isso em outros podcasts. Eu acho o Jack maneiro pra caramba.
O Sky e o Lucas, aí tem uma complicação que eu não sei quem ganha.
Putz, verdade.
Porque ali são dois militares lutando. Aí eu já não sei quem ganharia.
Ai,
então,
é,
no mano a mano, dá o Sky. Se eles apostarem corrida, desculpa, dá o Lucas. É isso.
Ah, não, cara, sei lá. Eu acho que o Lucas, ele era tipo o cara que tava abaixo da Jen. E se você pensar hierarquicamente, ele continua sendo abaixo da Jen. Porque o Wes, ele é o vermelho por questão genética, não por merecimento ou qualquer coisa
não,
assim.
Não, depois de tempo ele passa a ser, Depois ele passa a ser líder.
Mas mesmo ele sendo o líder, cara, desculpa, mas...
Eu não sei quem ganha.
Caralho, agora eu tenho dúvida entre eles quem ganharia. Putz.
Eu votaria no Lucas, porque eu gosto mais do personagem, e ele foi o Escorpião Rei. Então...
Acho que esse sim rolaria empate.
É, também acho que vai ser um empate. Mas falando em empate, rapidinho, só pra lembrar vocês. Vocês já viram um filme chamado Ela é o Cara?
Sim, que tem o Jack.
E o Sky?
Não, o Sky, ele aparece em American Pie...
E o Sky.
Se você vê Doutor Dolittle 5, o Jack tá lá, ele é o parzinho romântico da filha do Doutor Dolittle.
Que merda, hein?
Pouco que eu me lembro que a situação realmente está tensa. O Sky.
Ah, eu não vou nem perguntar o porquê, porque essa é bem complicado. Mas, por exemplo, esse vai ser interessante ou não. Trip versus o Bridge.
Bridge.
Pelo cabelo verde, Trip.
Tô vendo. Seria o Trip descendente do Mask Rider, porque ele tem a mesma pedrinha na testa.
Olha.
É verdade, né?
Nossa, não pensei nisso.
Então, acho que foi uma costa gostosinha desse PD, né?
Rui.
A costa gostosinha.
E nem precisou do Kruger.
Não é pessoa do Kruger. Porque ia ser. Como é o nome do sofrido? Eric contra Kruger. Não dá, né? Pois é, isso não dá.
It's time!
Vamos para o próximo duelo. Ainda na vibe dos lobos, Zack, Cole e Léo contra Billy, Merrick e Kruger. E o Kruger só pode usar um braço. Vai ficar igual, né? Isso vai ficar difícil.
Cara, mas não tem como ficar igual. A equipe do Levi e do Zack tem um gol, cara. Eles já perderam. a não ser que, tipo assim, eles vão participar do Magic Mike pro Kong tirar a blusa.
Ai, que
eles
merda.
Não tem chance, cara.
Ele pode tirar a blusa, ele pode puxar a espada, né? Porque, né? Gente, a gente tá muito engraçado hoje. Você, Vanessa, quem ganha?
A equipe do Kruger.
Quem vai votar na equipe do Kruger, velho? Você podia colocar o Andros na equipe do Kruger, que eu ia votar contra, cara.
Exato, exato.
O Kruger é tipo o Oliver Queen de Arrow, cara. Ele tá no lugar, fica uma merda.
Vitória da equipe do Kruger de lavada. Se o Kruger sozinho para os três, não sei, olhar, eu acho que ainda lembro. O Zeke também, o Zeke quer dançar na frente dele.
Que bosta.
Aí o Kruger vai botar na perna dele e fica se esfregando.
Que loucura.
Que nojo, cara.
Fica o Zeke do jeito que ele é, ele fica meio que lutando com o Kruger, com o Kruger. Força pra cá, lembra de jogar uma bola. Bolinha, o Kruger.
Ele venceu o Kruger jogando uma bolinha. Acho que o Leo mesmo é o Cole.
Não, o Cole tirava a camisa e o Billy ia ficar enfeitiçado.
Rapaz,
ai, meu Deus.
Levando essa briga pro lado sério, pode dar chabru, hein?
Não, olha só. Pensar também, tem o Randy com o ataque mais idiota, que é o ataque da mesa de sinuca.
It's time!
E o próximo duelo, Anderson, seja tão bizarro quanto.
Então, pra elevar o nível que tá muito baixo ainda.
Tenho medo disso.
Eu também.
A batalha agora, a épica batalha, é entre dois seres azuis. O primeiro a entrar no ringue seria o Justin lá de Power Rangers Turbo, que é o melhor Power Ranger que já existiu, contra o Ninja. Pronto. Se vira.
Justin.
Ninja.
Cara, então, vocês estão ligados que o Ninja é tipo o velho pedófilo e o Justin é a criança.
Ninja!
Não, pode. Pode, mas dá o Ninja, tá?
Tá bom, não se esqueça que o Justin pode ter a hack e ser mordido pela formiga e ficar com a mesma força da formiga e dar um pau no Ninja.
Mas o Ninja tem uma manipuladora, cara.
Exato. Ele tem um coração puro.
E ele pode se transformar naquela versão poderosa, né?
Poderoso não, só é gigante e cabeçuda.
O único humano que fica gigante e ainda com mobilidade, cara, é o Dona, e só.
Eu não tenho capacidade de votar nisso, cara. Isso pra mim é muito versão paródia porno de Power Rangers confronto.
Sabe que com o filme vai vir, né? Versão paródia, né?
It's time!
Eu tô em dúvida aqui em qual que eu falo, mas eu vou pegar um mais sério. É, bondar com as asas dele lá de galinha versus os Eldrax.
Boa.
Eu já falo que o Zeldrax arregaçaria o Boldar.
É que o Zeldrax tem aquela tipo, última versão dele, que ele tá tipo meio AP.
Sei que o Zeldrax é sinistral, mas eu acho que dá um empate gostosinho aí. O Boldar se mostra resistente pra canudo, cara. Quando ele aparece mais sério logo nisso, ele dá um pau redondo nos malucos. Tudo bem que depois ele fica tão bosta que o Rock faz da mão com ele e quase ganha. É, pode crer.
Então acabou o Zeldrax, né? Porque se você perdeu o Rock. Perder pro Rock, você tá mais fodido que o capacete do Nick.
E Zeldrax vs Zorgane?
Zeldrax.
Ah, Zeldrax. Zeldrax ganha.
Só um Vulotor pra bater no Zeldrax. Aí, ó, quem eu acho que talvez conseguisse botar o Zeldrax é o Eclipto.
O Eclipto, eu também acho que o Eclipto vai bater no Zeldrax, hein?
Pensando assim, eu acho que só o Eclipto. Eu gostei mesmo de pensar em qualquer outro que conseguiria bater.
Porque, por exemplo, a gente tem o Bloodwing, mas o Bloodwing ele é mais planejador também. Ele não é de aparecer, dar o power down e sair, ele é mais de planejar.
Aquela skin de lá do Força Mística, eu acho que também daria conta, respeitar.
A Deck também é um cara interessante, cara. Ele não toma porra, ele é o Cole.
É o Cole.
Não, ele é o Deck. Ele não é o Cole, ele é o Deck. Esquece o Cole. O Cole é um bostão, é o Deck.
Pô, cara, eu gostei do Decker na época que eu tava assistindo o Samurai.
Dá pra ele, então.
It's time!
Agora, esse, pra finalizar, realmente é o melhor da noite. Seria o Defensor Magna do Galáxia Perdida contra o Cavaleiro Solar de Força Mística.
Complicado, calma aí. Quem é o Defensor Magna? É o irmão do Leão? Ou o Defensor Magno original?
Qualquer um dos dois. Cara, por mais que eu adore o Defensor Magno, eu vou votar no Cavaleiro Solares. Pelo mesmo motivo que eu votei no Alex, no Curso do Tempo. Experiência.
É, eu votaria também no Cavaleiros Solares pela experiência, porém, o Zord dele é ridículo, então eu fico com o Defensor Magno.
Ah, porque um trem é feio, né? O Carreta Furacão é feio. Agora o Zord Corvo, foda-se.
É maneiro pra caralho, cara.
Cara, é Megazord de sertanejo universitário, cara.
E o mais legal é que, tipo, ele parece muito classicão, porque tu vê as correntes, tá ligado? Eu acho ele muito irado. Defensor Magna. E você, Vanessa, quem tu votas?
Eu não assisti a Força Mística, então não vou opinar.
Questão de poder, podemos ver que eu entendo que é nivelado. Mas eu acho que o Defensor Magno leva.
Os seguranças.
Alguém deveria ter alertado. Peraí, eu alertei.
Corram! Aconteceu alguma coisa lá. Eu não sou mais o mesmo. Eu tô forte.
Como assim?
Absurdamente forte. Ai, não. Na cara.
Eu acho que a gente precisa voltar lá.
Eu vou pular com ela e depois você pula. Moleza.
Vamos!
Não pulem! Jason! Isso não é moleza!
Eu já matei Rangers.
Tá acontecendo?
No dia 8 de outubro foi lançado um trailer. Teaser trailer, é correto, senhores?
Sim.
Teaser trailer. Do filme dos Power Rangers, um filme que vai lançar em 2017. E acredito que a essa altura do campeonato todo mundo já tenha visto o trailer. Se não, escreve trailer dos Power Rangers, um filme no YouTube. Então eu quero saber, Vanessa, o que você achou do trailer? O que você sentiu? Qual foi sua vibe?
Eu particularmente gostei bastante, mesmo com muita gente imbecil comentando: nossa, dá pra ver que é um filme tipo B. Nossa, sério, cara? Mas eu gostei que eles atualizaram bastante coisa, era uma coisa que seria óbvia.
A primeira coisa que eu posso dizer foi que eu me senti aliviado. Eu acho que todo mundo tem aqueles mais fervorosos, mas enfim, de aliviado de que pode dar muito certo o filme se eles continuarem na pegada do trailer. E lógico, a gente viu algumas partes mais sérias. A gente não sabe se quando encaixar tudo, se vai ser um encaixe perfeito ou uma bela calada. Mas eu me senti totalmente aliviado a ver o trailer.
Ah, João. Então, cara, eu gostei do trailer. Achei muito bacana várias coisas. Eu ainda não consigo aturar a cara do vermelho e da rosa. Não me descem aqueles dois. Talvez o filme melhore, mas até o momento não me desceu e duvido que vai. Eu gostei muito das ideias deles lembrarem que os Power Rangers originais tinham superpoderes. Eu vi gente criticando em grupo, falando assim: ai, agora os Power Rangers têm poder. Eles sempre tiveram. Deixa implícito na série que o corpo humano não aceita o poder, pelo menos Mighty Morph, sem sofrer uma mutação, muita carga de energia. Eles têm, claro que não são igual no filme, que eles são quase o Capitão América, mas eles têm superpoderes. Eu gostei disso, eu gostei de como ficou o centro de comando. E o melhor, finalmente o Jason pegando a Kimberly, né, cara? Apesar da Kimberly ser feinha pra caralho.
Opa, não, o Tommy vai aparecer e vai resolver isso aí.
Cara, eu ainda sustento aquela minha teoria do último podcast.
Caso alguém não tenha assistido, ouvido, participado, lido o último podcast, faz o resumo da sua teoria em 12 segundos.
Faz o resumo, caralho, vai ouvir, ô filho da puta.
Resumindo, eu achei o trailer bom, me deixou com gosto de cara, eu preciso ver isso, tá ligado? Eu senti mesmo, na moral, chamou minha atenção mesmo. Algumas cenas de, por exemplo, tipo, ele quebrando a parada com a mão, conhecendo a noção da força, isso foi interessante pra mim. O Power Ranger Azul me chamou mais atenção do que eu achei que me chamaria, entendeu? Eu achei ele o cara divertido, apesar de que todos eles, eu acho que isso foi geral. Você tem a impressão de que já viu aquele determinado personagem em outro filme, entendeu? Como se fosse um...
Na verdade, eu já vi todos eles no filme chamado Clube dos Cinco.
Mas, mano, não é nem questão só deles ali no Clube dos Cinco, em diversos filmes, cara. Você vê que eles têm apanhado de personagens dos filmes teens todos da nova geração. Você vê isso, a mudança radical de estilo, ou o nerdão que se descobre entre os amigos, e essas coisas. Você vê a representatividade de cada personagem e tal, e isso não é de todo ruim, não. Pelo contrário, eu acho, no mundo que temos hoje, na mídia que temos hoje, o civil chegar e se identificar com alguém. Eu acho interessante pra franquia.
Eu concordo, e tenho certeza que eles vão resolver isso nos próximos trailers. Mostrar mais um pouquinho da motivação da Rita. Não precisa entregar o plot do filme.
E eu gostaria também de ver eles morfados efetivamente.
Eu não, cara. Porque aquela ceninha que aparece, eu achei horrível.
De não novo, achei ruim.
Cara, os uniformes pra mim não funcionam, cara. E agora que eu vi em movimento mesmo, aí eu falo, não funciona.
Eu gostei. Eu particularmente gostei de vê-los em movimento. O que tá me incomodando, eu tô me incomodando, tô torcendo pra ter, que eu gosto dos bonecos de massa. Dos exércitos, assim, da franquia, são os que eu mais gosto, os bonecos de massa.
Bonecos de massa vão ser tipo aqueles bichos que a magia convoca no Esquadrão Suicida. Eu tô muito confiante no filme, mas eu tô com um pé atrás enorme, cara. Porque, cara, é muita coisa pra você apresentar num filme só. Porque falaram que vão mostrar o passado do Zordon. Tudo bem, é legal isso. É legal. Mas eu acho que eles podiam fazer tipo Animatrix, saca? Usar essas partes como trailer do filme. Quando você junta os trailers, o trailer tem ligação direta com o filme, não é um monte amontoado de cena.
Entendi.
Eu acho que seria um negócio legal. Cara, esse filme tem que ser pelo menos 2 horas.
Também acho, porque você vai ter a apresentação de personagens. De personagens pra não ficar meio cagado como foi Esquadrão Suicida, que apresenta 3, 4 e o resto, whatever.
É, não precisa, eles já apresentaram os personagens muito bem nesse trailer.
É o que eu tinha falado antes.
Você tem os 5 estereótipos. Esse é o tipo de coisa que é preguiçoso, mas esse
faz sentido. Faz sentido, João. Acho que temos um filme, eu entendo que te assusta, mas é porque a gente tem um certo apego pela franquia. E eu acho que ninguém quer ver uma cagada.
Não é exatamente o que me assusta, Isaac. Eu acho que é o medo do pessoal compreensível, de passar e ficar assim, vamos fazer Power Ranger, mas não vai ser Power Ranger.
Entendi.
Entendeu? É aquele negócio, mas não é. É uma cara adaptação, um bagulho muito complicado. Eu quero confiar, eu tenho muita esperança, mas eu não confio no filme ainda. Por tudo que me foi mostrado, eu ainda não confio, sei lá, 30% desse filme. Eu acho que ele vai ser um filme bem divertido, vai gerar uma continuação, mas tomara que eu esteja errado, vai ser igual o Percy Jackson.
Eu torço muito pra que não seja Percy Jackson, cara, porque Percy Jackson foi uma tremenda de uma cagada.
Mas eles falam em 7, 8, sei lá quantos filmes. Eu acho que não chega nisso, não.
Torço pra 5 filmes. O filme não tá com custos estratosféricos, o que é bom. Enfim, vamos torcer. Eu quero muito um filme legal.
Pessoas que estão ouvindo isso, eu não tô sendo hater. Eu tô nesse filme que tem mais bilheteria que Vingadores.
Mas eu já tô sendo realista. Mas esperamos realmente um filme que traga de volta o holofote que a franquia merece. É nem que ela precisa, mas sim que ela merece pela representatividade que ela tem. A nossa vontade realmente é ver a franquia crescer e mais 2, 3, 4 filmes. Ficar louco, entendeu? De, pô, vamos ver Power Rangers no filme.
Até pelo que estão mostrando a Rita, a minha vontade é que tem um 2, um 3... Porque eu quero ver o Lord Zedd.
Eu também quero ver o
Lord Zedd. Como seria o Lord Zedd do jeito que ele foi pensado originalmente? Ele mal igual que fica mal.
No grupo Centro do Comando, eu vi duas postagens que me chamaram a atenção. Uma delas é do Mike Silva, vindo de Caxias do Sul. O título da postagem dele é Teoria Filme. Diz assim: o filme é uma releitura da série. Além de uma mudança de ambientação, algumas modificações também aconteceram na história.
Até aí isso não é teoria.
É, a apresentação dele, perdona, vamos pra teoria. Não sei porquê, mas lembrei de Zio Ranger e criei uma teoria. Em Zio Ranger, 5 guerreiros adormecem junto com Mandora. E quando ela liberta, eles já adoram. E se for algo parecido, mas nem tanto. E se os reis que sobraram da outra equipe, que não foram assinados pela Rita, em último esforço sacrificado para prender a Rita, sobrando apenas ordem como guardião. Talvez explicaria o porquê dela estar presa junto com as moedas do poder. Considerando a conexão íntima do Ranger com as moedas, a morte dele junto com o poder delas selou a prisão de Rita. E acredito que seja por esse motivo, essa conexão íntima, que a Rita sugará a energia do Ranger em alguma cena, como vimos pelas fotos das gravações há alguns meses. Essa é a teoria do Mike Silva.
Não, tudo bem. Eu acho que aí é tipo, a Rita tá tipo mesogona. Precisa dos poderes pra cumprir um objetivo. Só que eu acho que eles vão fazer que nem vira o trovão. Pra você tirar os poderes, você tem que matar a pessoa.
Matar os caras.
É o jeito mais simples de tirar. Eu não acho que a Rita talvez seja uma Ranger original, como dizem que tem. Se for isso, não vou achar ruim. Esse papo de tipo assim, será que os Rangers prenderam a Rita? Cara, isso fala na série. Eles derrotaram a Rita.
Sim!
Eu fico louco de ver a galera que é fã de Power Rangers
e não manja disso.
E esquece detalhes. Tudo bem, é detalhe, mas se você é fã, você pode não lembrar exatamente. Mas você tem uma noção de como é que é a história. Esse negócio deles terem se sacrificado pra prender a Rita e não sei o que na moeda. Se foi isso, me dá um cheiro de que os Rangers são a reencarnação dos Rangers antigos. E aí
não, a merda. Não. Entendo que o Zorro como guardião. Gostei, mas os órgãos como guardião, não como guardião, mas sendo exatamente quem ele é, o líder e tal, a representatividade,
aquela cabeça
gigante, o mestre ancião, aquela cabeça gigante no meio do centro do comando. Eu queria que a Rita tivesse sido um ranger que tivesse ido pro lado negro por influência, sei lá, do Zed, por exemplo, entendeu? Alguém que tivesse salvado a Rita, que aí você já dava uma primeira abertura pra quê? Um segundo filme.
Ele entra o quesito. Realmente seria muito interessante se ela fosse uma Ranger, tivesse sido corrompida e tá querendo, sei lá, pra libertar o Zed, ela precisa de energia e a forma mais fácil é pegar a energia dos outros Rangers e matar todinha. Mas aí o ponto é, se ela for e se teoricamente tanta energia como a vida deles estão interligados, ela teria que morrer ao futuro Tommy aparecer. Se
tornar um Ranger Verde. Exato, eu torço pela morte dela nesse filme.
Vamos descobrir. Eu ainda acho, eu espero estar certo, que ela é um espectro. Aquela mulher lá, a Elizabeth Banks, é só um corpo que ela tomou. Porque aí vai fazer sentido, se o Tommy aparecer, o Tommy ser possuído pela Rita. Eu acho meio chato o conceito do alienígena ter sido como uma noite. Eu não gosto disso. E eu acho muito engraçado chegar assim na marita, foi tomou um cacete dos Rangers antigos, mas continuou com o corpo. Os olhos que eram bonzinhos viram a cabeça, um holocausto.
Mas eu tenho até um link de alguma matéria que eu não lembro agora, que confirma em um dos sites dos estrangeiros sobre o filme com a sinopse. E na sinopse dizia que ele foi um antigo Ranger vermelho. Eu tava pensando aqui no seguinte, lá no Dragon Ball GT, tem um vilão chamado Baby, que ele faz? Ele se arrodeia do corpo da pessoa pra consumir energia e se transformar. Aí ele vai mudando de pessoa a pessoa até conseguir chegar a essa forma final. Seria interessante se a Rita fizesse a mesma coisa.
Não, eu acho que essa ideia pra mim foi descarta. Quero só deixar mais um aqui, mais um também do centro do comando direto. Viu? O que vocês falam não é totalmente inútil. Joaquim Balbino. Direto daqui, do Rio Street. Todos sabemos que alguns Rangers nas séries têm superpoderes. Agora, com base no que vimos no trailer, eles vão precisar mesmo morfar pra lutar? Eu achei muito exagerado os poderes deles antes de morfar. Se eles são tão poderosos sem morfar, eu acho que os inimigos serão muito fortes. Bem, não quero causar polêmicas aqui. Apenas ter uma noção se alguém pensa igual a mim.
Só que esse negócio. Eles são. Vamos tirar esse combate. Eles são mais ou menos o Capitão América. Se você tá no time de idoso no Capitão América queimar roupa, você mata ele. Ah, pô, você consegue ferir um cara assim. Imagina a Rita, que é uma bruxa intergaláctica, ultra poderosa. Você sabe que os caras têm esse tipo de poder físico? É realmente um grande problema pra ela?
Eu gostei. Até porque, se não me engano, eles pegaram muita coisa lá do primeiro Homem de Ferro, né? Aquela cena do banheiro. Eu não vejo problema da questão de poder, porque uma coisa é ser mais poderoso que um humano. E outra coisa é ser mais poderosa que uma bruxa intergaláctica ou de um muito, um alien super poderoso.
Eles têm uma resistência maior para aguentar mais porrada. Mas se eles forem se destransformar, eles vão morrer, cara.
A armadura
é exatamente para isso, uma armadura para proteger e maximizar os ataques.
Olha, o João aplicando conhecimentos.
Eu sou foda, cara. E o Mirão.
Realmente pra caraca. Senhores, tem mais algum assunto pra hoje?
Rapidinho, vai ter o GB Power Rangers versus Liga da Justiça.
Boa, boa.
E eu quero ver porque que merda que o Zack fez pro Batman tá caçando ele.
É, rapaz, talvez ele tenha chamado alguém pra dançar.
Uma roupa então, preta cara, na noite, batendo em bandido, ele ficou com ciúme.
Ele deve ter falado assim, quem que é esse cara aí que tá dando porrada dançando? Uma pergunta, cara, quem que vocês acham que cada um vai peitar?
O Super, o Thor pega o Batman, exato. O Flash deve ficar com o Billy.
O Flash não com o Billy, pega o Adam. O Preto.
O Zack.
O Zack. Coitada de quem pegar a Mulher Maravilha, né? Tá fudido, papai.
Espero que seja a Trinity. Pelo menos a Trinity tem ainda. Tem que ser uma Trinity, perdão.
Falando nisso, a Trinity no filme novo deve ser a filha de Tereza, porque ela é mexicana.
É importante que vocês que estão ouvindo agora procurem, tem muito material aí detalhando o trailer, com muitas referências, que lógico, tem muita coisa referência na cara, que são uns referências em roupas, em números. Ah, é importante lembrar, já que a gente está caminhando para o finalzinho do podcast, que pelo que eu lembro, não atingimos a meta para gravar algo especial, não foi?
Graças
a Deus. Olha só. Eu quero particularmente gravar um especial com esse animal, porque tem muitas coisas a comentar. Quero aproveitar aqui, que a gente já está terminando. Primeiro eu quero agradecer a paciência de vocês por ter esperado outro episódio. Compartilha com seus amiguinhos, cara. É realmente interessante, é um podcast bem legal, porque é específico, tá ligado? A gente vai estar hospedado, como sempre, no Interruptor Nerd, além do Morphcast. Tem mais dois podcasts lá que são interessantíssimos. Tem um que é o Switch On. E tem um podcast novo que tá chegando lá, uma molecada nova, as Coca Jovem, que é o Judite, o podcast da Judite. O episódio piloto tá lá, até o final desse mês sai o episódio 01, ou seja, o segundo, primeiro episódio. Enfim, o episódio piloto tá muito engraçado, nós falamos sobre aquele filme escroto da DC, Esquadrão Suicida. Comigo e com a Vanessa tá bem legal, a gente fala num tema bem descontraído, uma trilha sonora interessante, um vídeo muito gostoso. Vanessa, quer mandar um abraço pra alguém?
Não.
João, quer mandar um abraço pra alguém?
Sim, quero mandar um abraço pra mamãe, pro pai e pra você.
Ah, obrigado, João. E você, Anderson?
Não, deixa um abraço, não, eu vou botar meu veneninho de pegar aqui. Todos os episódios de The Flash, que eu tenho só uma bosta. A série é ruim, não assisto.
Eu quero agradecer vocês por ouvir. Esse foi o podcast número 12, segundo o João. E tamo aí. Esse ano tem mais dois episódios. Esperamos vocês. Fale com os amigos. Espalhe a palavra. Um beijo no seu coração.
E agora vamos para a leitura dos comentários.
Chegamos à melhor parte do podcast, que é a leitura de e-mails. Hoje, mais especial de nunca, por causa da minha presença, Chupa Isaac, e eu também aqui estou com a...
Vanessa!
Hoje nós temos uma caralhada de e-mails e comentários para fazer a leitura.
Uhum.
Só três.
Hashtag chateado.
Então vocês não vão ganhar podcast especial sobre força animal.
Graças a Deus.
Começar a leitura de mesa, a gente tem algumas novidades sobre o filme. Dias depois de a gente gravar o podcast, a gente vai comentar aqui rapidinho sobre elas. Ocorreu um evento que eu não lembro o nome, aqui no Brasil. Eu acho que foi o FanFest, o FanFest, eu não lembro agora o nome de cabeça, onde tiveram a participação de alguns Power Rangers.
Por segundo,
isso mesmo. E segundo os boatos de quem estava lá, eles deixaram escapar algumas informações sobre o filme.
Tô chateada. Isso não teve aqui? Foi só lá em São Paulo? Eu tô chateada. preconceito.
Eles vão morrer cedo por causa da poluição. É que tem um membrozinho, né?
Ai, que horror.
A primeira informação foi que o filme vai ser dividido em uma trilogia. Nós teremos essa primeira parte, onde os Rangers vão começar, vão conhecer esse universo. Talvez o Ranger Verde apareça no final, talvez não, só no segundo filme. Eles não revelaram muitas informações. E aí, Vanessa, o que é que tu acha de essa bomba de três filmes? Porque a gente sabe a maldição dos três filmes. O primeiro é bom, o segundo é o melhor, o terceiro é uma bosta.
Terceiro é uma bosta. Olha, cara, eu sou sincera que eu não sei, porque eu não sei nem o que esperar do primeiro filme, na verdade. Mas assim, o que eles podiam ter pego como referência pra montar um enredo coeso e, tipo, se der certo continuar, é o primeiro filme de Piratas do Caribe, né? Que eles fizeram um filme como se fosse, tipo, é aquela história, o roteiro dele é inteiro redondinho. Termina lá bonito. Fez tanto sucesso que eles foram lá e fizeram mais dois filmes, que foi uma bosta, mas enfim. Não veio ao caso, porque não é Piratas do Caribe, o negócio aqui é Power Rangers. Mas, não sei, eu tô meio confiante pra esse filme, cara. Eu gostei bastante do teaser que a gente teve. Se eles forem nessa pegada, porque é uma boa mistura de tudo, então, tipo, se for nesse estilo, eu acho que rola, assim, a trilogia. É só realmente ver a questão de roteiro. Pra mim, isso é bom. Porque não vai ficar estritamente restrito às crianças, né? Porque esse filme já não é mais só criança. Já tem, sim, uma boa parte do povo que cresceu assistindo Power Rangers. Então eu acho que é uma boa aposta.
Realmente, eu gostaria que fosse uma coisa mais fechada. Pra não correr o risco de que ele bota muita coisa pra fazer gancho e acaba não dando certo.
Então, mas eu acho que, cara, como eles falaram que vai ser uma trilogia, se realmente for uma trilogia, eu acho que dá pra eles desenvolverem muito bem os negócios, assim, tipo, eu acho que é melhor, seria melhor, já que eles queriam fazer uma trilogia, então seria melhor assim, se aprofunda nos personagens primeiro, faz eles virarem Power Rangers e, tipo, o final do filme, sim, tipo, uma batalha de Megazord. Que daí daria o gancho pro segundo filme. Que aí você veria, entre aspas, o total poder, né? Eu acho que seria bacana, porque daí dava até pra enganchar o Tommy já. Eu acho que seria bacana.
Exato, porque como a gente sabe das notícias, o filme foi bastante baseado na questão da experiência, do descobrimento do poder lá do filme do Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, lá de 2000.
Eu tô gostando daquele filme.
Que o filme, ele chegou nessa questão. Ele foi um filme fechado. O primeiro, galera. O segundo é maravilhoso. Uma coisa espetacular, muito bom. E o terceiro foi aquela bosta. Por quê? Porque os produtores quiseram botar um monte de vilão.
Uhum.
E a gente sabe que realmente a culpa foi dos produtores do filme ser aquele cocô. Outra informação que também foi que neste filme, ou em um dos três, não dá pra saber exatamente, mas provavelmente seja nesse, o Tommy e a Kimberly vão ter uma pequena participação. ou seja, a gente não sabe se eles vão ser eles mesmos, se vão aparecer, dar um tchau.
Eles mesmos não ser podem ser, cara. Foi. Não dá. Não dá pra eles serem eles mesmos. Como que vai aparecer a Kimberly? Daí vai ter a Kimberly mais velha. What? Vai ser tipo a versão mais velha deles. Ela vai descobrir que no final ela tipo deu um pé na bunda do Jason pra ficar com o Tommy? Não faz sentido. Viagem no tempo, daí é Mighty Morphin. Nem Time Force existia nessa época, meu amor.
Enfim, a gente não sabe o que eles vão fazer, mas deve ser só uma pequena participação, eles sendo resgatados no meio da porradaria, ou eles ajudando contra os bonecos de massa, que a gente não sabe se vai ter, mas deve ter algo. Puxa, que vão levar porrada pelos vilões. dois devem aparecer nessa cena aqui. Normalmente é assim. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas eles deixaram esse boato também, a gente não foi confirmado nada disso, que a equipe já estava no boato, mas é possível que ele faça uma participação nesse primeiro filme. Eu acharia legal, só uma participaçãozinha, alguma coisa simples, sempre é bacana de ver. Outra coisa também referente ao Tommy, o Jason Frank voltou a comentar sobre a série solo do Ranger Verde. Mas até então a gente não tem mais nada sobre isso. Só que ele voltou a conversar sobre ela e que vai ser uma bosta, a gente sabe disso, né? Mas,
nossa, cara, esse daí da série do Tommy eu não tava sabendo. O que eu fiquei sabendo foi o Blake conversando com os produtores de Ninja Steel. Eu fiquei sabendo disso, não do Tommy. Foda-se, Tommy.
Bem, é como eu disse, ele disse que tava tentando voltar a conversar sobre a série. Não disse que a série ia acontecer, se ia rolar, se não. Ele disse que tava querendo conversar de novo sobre a criação da série.
Ai, gente, sério, entre esses dois eu prefiro o Blake voltando, porque daí o Blake ainda tem uma conexão, né, com Power Rangers. Tipo, porra, o moleque foi chamado pelo diretor de Power Rangers pra participar da série, quando ele era criança. E ele voltar agora, tipo, seria... Eu acho que seria bacana, tipo. Mas agora é um desejo dele. Não foi ele que foi convidado, agora é ele querendo voltar pra série. Eu acho que seria mais bacana ele voltar com uma participação especial em Ninja Steel do que ter uma série do Ranger Verde. Tipo, desculpa, mas Jason, já passou a sua época. Enfim,
aproveitando sobre Ninja Steel, que vai ser a nova série dos Power Rangers, parece, eu li em algum lugar, não lembro agora, que eles vão voltar às origens e vai botar todo mundo estudando.
Ah, eu vi.
Eu não sei se é hype por causa do filme, que também vão ser com estudantes, provavelmente seja por causa disso, pra pegar uma carona filme que faz sentido fazer isso, né? E outra também, aproveitando, já que a gente tá falando de Ninja Steel, foi trocado, não foi, um dois?
O amarelo.
Foi. Agora, ele não, parece que ele não saiu da série, ele continua, só que o papel dele vai ser outro. Ou eu tô falando merda?
Eu não sei, eu não vi se ele vai continuar na série ou não, mas, tipo, se isso acontecer, não é a primeira vez que acontece, né? Não é a primeira vez.
Minha memória é uma bosta.
Não, eu realmente não sei. Eu só vi que ele saiu. Eu não sei por que, que ele saiu, por que, que ele não é mais o Ranger amarelo. Eu sei que eu vi uma galera que ficou revoltada com isso. Não sei porquê, mas enfim. Tipo, pra mim, tanto faz quanto tanto fez. A série não começou a ser gravada. Tava começando a ser gravada na época. E, tipo, a gente não sabe nada de personalidade do personagem, nem nada. Então, tipo, não sei lá. Não sei. Se eu não me engano, até quando o Blake veio pra cá, perguntaram pra ele dessa história da mudança. É, perguntaram sim pra ele. Quando eu fui na palestra dele lá, no painel dele, aliás. Ele não sabia o motivo da mudança de ator pro personagem. Ele não soube explicar. Mas ele disse que isso é uma coisa muito comum e já aconteceu em várias séries de Power Rangers. A única que me vem na cabeça agora que teve uma mudança, que foi uma mudança de atriz, mas a outra continua na série, foi a, inclusive, de Wild Force. Força Animal, que a Ranger branca era pra ser a guria que faz o par do Ranger preto lá. Ela tinha sido contratada pra ser a Ranger branca primeiro, em primeiro momento. Aí depois eles fizeram um teste com a guria que fez a Alissa, daí eles trocaram. Ela ficou sendo par romântico do Ranger preto lá, a menina que ia ser a Ranger branca, e daí a guria que fez a Alissa entrou como nova Ranger branca. Puta que pariu, hein? Avião do caralho. Obrigado. Mas essa aí que você viu que talvez ele continue na série, eu não tava sabendo, eu só vi que eles trocaram mesmo.
Isso, como eu disse, né? Ele foi trocado, mas não foi confirmado que ele saiu. Se não foi confirmado que ele saiu, ele pode ir interpretar outro personagem. Até então, eu não vi nada confirmando que ele tenha passado um cargo, que ele tenha saído. Da série, ele saiu e trocou de personagem. Então, há a possibilidade de realmente que ele seja outro personagem. Mas enfim, a gente vai ter que aguardar pra gente saber o que vai acontecer. Vamos lá, Vanessa, eu vou começar a leitura de e-mails. Como eu sou um cavaleiro, a senhora pode ler o que é o maior.
Que gracinha você. O Luiz Felipe Nogueira comentou assim: fala galera, desculpe demora para comentar. Primeiramente, parabéns por continuarem a tentar gravar mesmo depois de tantos problemas. Pois é, é um parto para conseguir marcar o dia da gravação. Vamos aos temas. Nunca cheguei a criar fanfics com os Rangers. Eu acho que eu já criei, mas bilhões de anos atrás. Até tenho ideias de remakes e alguns Super Sentais. E até mesmo na criação de um esquadrão próprio, mas não dos Rangers. É bacana. Achei legal. O que eu poderia criar até me baseando em Super... Não, cara. Em Super Mega Force. Super Mega Force, cara. What? Tá.
Assisti o Kaiju que é melhor.
Eu não sei, não assisto Sentai, já falei.
original de Mega Force.
Não, eu sei, mas... O que eu poderia criar também baseando em Super Mega Force por usarem cenas de Sentais não adaptados é mostrar as equipes pré-Mighty Morphin em algum momento como Rangers. Imaginem Goranger como os primeiros Power Rangers e o Zordon sendo Ranger Vermelho. Ok. Ou então... Poderiam, de alguma forma, adaptar o Akared como algum Ranger antigo ou Zordon. Não sei. Como diz a a Glória Pires, prefiro não opinar. Quanto às novidades do novo filme, eu curti os uniformes. Sério? Que triste.
Não achei ruim, não.
Cara, eu não gostei dos uniformes, não adianta, não... Tipo, os uniformes até é razoável. Agora, aqueles capacetes.
Ou seja, ela queria um uniforme de live, era os capacetão lá, irmão.
Continua os capacetão, cara. O que mudou foi só o bagulho da roupa. Continua aqueles capacetão bizarro. Não sei se tinha como melhorar. Enfim. Curtiu os uniformes, as moedas e o capacete. Não, cara, capacete não. Sim, eles são estranhos. Ah, que bom que você concorda. Mas eu gostei que tenham me causado essa estranheza. Hã? Apesar dos olhos e os poderes serem baseados em animais da Terra, os dinossauros, eu gostei dessa pegada alienígena que deram a tudo. Não vou entrar em detalhes sobre o trailer, porque esse comentário deveria ter saído antes. É isso aí, galera. Que poderes protejam. Falando rapidinho de fanfic, cara, eu li umas fanfic que, cara, você pergunta assim, por que essas pessoas não são roteiristas? Porque eles fazem uns bagulho tão bem feito que você fica, meu Deus, isso realmente podia acontecer na série.
É aquela velha história, eles fazem com paixão. Roteiristas dos filmes fazem pra ganhar dinheiro, então aí você é cagado.
Nossa, cara, teve uma fanfic que eu li assim que eu... Nossa, eu desabei em lágrimas, horrível, assim, tipo, terminou com a morte do monte de Ranger, foi triste. Mas, nossa, ficou muito bem feito. Foi do espaço esse que eu li, que daí a Astronema consegue destruir a Terra e os Rangers não conseguem salvar. Triste pra caralho, mas eu gostei bastante. Cheguei bacana.
Zordon morre na última temporada. Vamos
lá.
O segundo
agora...
comentário do Everton, ele diz assim: eu faria uma temporada nova dos modos da franquia. Mas com uma equipe nova, poderes novos, muitos Rangers e Zords que não fossem vivos.
Quê?
Como assim, Zords que não fossem vivos? Não entendi.
Não sei, eu... Que Zords que eram, tipo, vivos do Wild Force, que eles têm uma conexão do Samurai. Qual mais que tem conexão, assim, forte com os Rangers?
Mas são robôs. robôs são programados para sair pisando nas cidades de papel.
Enfim,
ele dizendo que... Ah, eu acho que ele quer dizer que fossem mais robóticos. Mas eu acho que eles são robóticos. Assim, tirando o de força animal... que eu lembro agora, que minha memória é uma bosta. Eu acho que a grande maioria são robóticos. Mas enfim, eles pintaram um hype enorme pro filme. E tudo que saiu, ele gostou de tudo. E agora quer um novo trailer.
Agora é realmente esperar o trailer, né?
É. Eu espero que eles façam do mesmo jeito desse teaser. Não façam, apareça porra nenhuma que não faça sentido. Aí sim, vai ficar bacana. E eu acho que esse segundo... Vou fazer o segundo trailer, enfim. Eles vão focar no japonês asiático, chinês. Ele mal apareceu no filme. Teve poucas cenas.
Eu fiquei puta com isso. Muito puta.
E também a quem vai ser a Trini também teve poucas cenas.
Cara, sendo bem sincera, todo mundo teve pouca cena.
Vamos lá pro último comentário.
É a resposta do João.
Ah, o João é um bosta. Ele disse que não pegou hype nenhum. Não vale. Não adianta.
O João gosta de ser do contra, cara. Tipo, não adianta.
Tem mais um comentário que é do Diego Miabe. Miabe, não sei falar. No...
Diego Miabe.
Ele disse que a gente malhou o filme, não foi verdade. Mas ele disse que realmente o uniforme ficou feio.
Concordo.
Ele disse que a agenda dele tá lotada, mas a musa dele, gente, é rosa, desistiu. Está consumindo o tempo dele.
Uhum. Cada temporada é uma Ranger nova, né?
Forte,
uhum.
Uhum. Bem, seus putos, vocês não comentaram mais, então não vai ter episódio especial de White Force.
Graças a Deus.
Força Animal. Mas, como a gente é bonzinho, a gente tá fazendo uma maratona pra fazer um cast especial sobre uma temporada.
Que é fantástica!
Fantasticamente ruim.
Teu cu. Teu cu.
Mas, não sei. Esse episódio deve sair ainda em outubro ou não. Deve sair
não, cara, novembro. Vai sair em novembro, porque hoje já é dia 26.
É, foi isso que eu acabei de reparar. Eu tenho que pedir desculpas, ou não, mas o áudio deve estar um pouquinho zoado, porque alguém falou da porra dos Ordem Mamute de novo na gravação.
E miou a gravação. A gravação ficou uma bosta.
E foi repetido várias vezes, Ordem do Mamute, então ela cagou. Então o áudio pode... Se o João, que tá dando uma limpeza, não fazer merda, o áudio deve ficar um pouquinho bom, um pouquinho. Mas ainda eu não recebi o áudio pra saber, então eu não sei se tá ruim ou se tá bom. Então desculpem se o áudio estiver ruim, mas deu merda. Mas o episódio vai sair mesmo assim. Considerações finais, Vanessa?
Não sei. Não tem.
Que delícia, cara. Enfim, gente. Esse foi mais um Morphcast número 12, eu acho.
Não sei também, deve ser. É. É o 12. Então, é o 12.
A promoção ainda tá valendo. Se nesse podcast tiver 15 comentários, a gente grava sobre Força Animal ou não. Mas aí, se tiver os comentários, sem contar do bosta do João respondendo todo mundo, comentem. Eu não vou xingar ninguém, eu acho, eu não sou que nem o João. E é isso, cambada.
Até o próximo Morphcast.